Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, bom dia para si que nos ouve nesta manhã de domingo e se junta ao programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. Por iniciativa do Papa Francisco, celebra-se o 3º Dia Mundial dos Pobres, que este ano alerta para a existência de um túnel sem fim de miséria que exclui a maior parte da população mundial. Uma situação que será insustentável a curto prazo. O alerta do Papa inspira a nossa emissão de hoje, que começa com a voz de André Sardé e o tema Um Mundo de Cartão.
Esta noite vamos à rua dos sonhos. Vamos ver como se pinta o céu de azul. Viajamos num balão e no fim do oceano há uma ilha que tem nuvens de algodão. Esta noite vamos ao mundo da lua. Faz de conta que somos um astronauta. Viajamos numa nave feita de papel e lata. E depois eu canto-te esta canção. Isto de imaginar não tem segredos. É mais alto quem mais longe imaginar. Ai, se eu fosse uma bola de sabão, uma sola de um sapato no teu mundo de cartão. Esta noite vamos à rua dos sonhos. Vamos ver como se pinta o céu de azul. Viajamos num balão e no fim do oceano há uma ilha que tem nuvens de algodão. Isto de imaginar não tem segredos. É mais alto quem mais longe imaginar. Ai, se eu fosse uma bola de sabão, uma sola de um sapato no teu mundo de cartão. Imaginar não tem segredos. É mais alto quem mais longe imaginar. Ai, se eu fosse uma bola de sabão, uma sola de um sapato no teu mundo. Isto de imaginar não tem segredos. É mais alto quem mais longe imaginar. Se eu fosse uma bola de sabão, uma sola de um sapato no teu mundo de cartão.
Bom dia, acompanha hoje no programa Eclésia da Igreja Católica, então da Rádio Pública, dedicado ao Dia Mundial dos Pobres. Temos connosco Eugênio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa. Muito bom dia, muito obrigado
bom dia.
Pela sua presença, pela sua companhia. É um tema que é particularmente caro à ação e ao pensamento da Caritas. As pessoas, felizmente, penso que hoje já reconhecem muito a presença e o trabalho da Caritas neste campo. Disse há pouco, num encontro promovido pela Igreja Católica, que é fundamental que uma, chamar assim, uma mudança de mentalidades e que o combate seja cada vez mais centrado no combate à pobreza e que não pareça, até pelo discurso ou pela ação, que estamos a falar no combate aos pobres. É uma ideia forte que eu tenho acompanhado.
Sem dúvida, porque na origem desse equívoco, que é muitas vezes, como disse, direcionarmos a nossa atenção em termos de combate a este fenómeno, agirmos criticamente mais sobre os pobres do que estigmatizarmos a pobreza. E um indicador disso é, neste país, haver índices muito preocupantes da chamada pobreza envergonhada. Nós facilmente atribuímos causas aos pobres da situação em que eles vivem, que são tremendamente injustas. Uma das muito vulgares é dizerem-se que os pobres querem viver de subsídios, não querem trabalhar. Esta é muito vulgar. Querem viver à conta dos outros, de esquemas.
E correntes populistas têm cavalgado muito em cima dessa ideia.
É verdade, mas com alto prejuízo para as pessoas que vivem essa situação e também com prejuízo para nós. Porque uma sociedade como a portuguesa, que ainda tem 2,2 milhões de pobres, apesar de ter em 10 anos reduzido apenas 500 mil, é algo que não está bem, e sabemos que quando uma sociedade tem este tipo de doença, todos somos afetados. A vários níveis, mas naquele que é mais sensível e que muitas vezes as pessoas tocam, é o económico, porque se prende realmente com esta acusação de que as pessoas querem viver financeiramente à custa dos outros. Para isso deixo este número, que é do INE, embora os sindicatos apontem outro. Nós temos neste momento 9,7% de pobres que são trabalhadores. Os sindicatos dizem 12%. Portanto, só por este indicador percebemos como muitas vezes há acusações que são injustas. E eu também pergunto-me se há alguém que tenha a noção da sua dignidade, que se tem uma autoestima bem definida para si, se alguém gosta de viver numa situação de carência económica.
Nós estamos no início de um novo ciclo político. Haveria alguma medida específica que gostaria de ver tomada para este campo?
Olha, o próprio programa de governo dedica uma página e meia à erradicação da pobreza. Claro que eu acredito na erradicação da pobreza, porque sei que a pobreza não é uma fatalidade, mas não acredito que numa legislatura se consiga erradicar a pobreza, e aquilo que o programa aponta é para traçar caminhos que vão minorando as situações de pobreza, sobretudo a mais gravosa. E o programa situa-se muito... Primeiro aponta para um plano estratégico, e aqui a minha proposição logo é esta: não inventemos a roda. A APN, com um conjunto de instituições, já fez chegar ao Parlamento, ao Governo na altura, um Plano Nacional de Estratégia contra a Pobreza. Portanto, aproveitemos o que já existe, porque aquilo que foi feito com base na experiência daqueles que estão mais próximos, porque a erradicação da pobreza existe políticas universais, globais, mas depois na sua prática elas têm que ser concretizadas mais próximo de quem sofre este problema. E para que isto seja possível, estas medidas têm que ser dialogadas com as organizações da sociedade civil, a partir daquilo que é, efetivamente, aquelas que são mais localizadas e que conhecem o rosto da pobreza. Outra medida apoia-se muito nos idosos. Efetivamente, os idosos é uma classe em Portugal muito batida pela pobreza, porque as reformas são baixas e este programa do governo aponta para um reforço do complemento solidário para idosos e também algum reforço naquilo que é o volume financeiro das reformas, que são atribuídas às pessoas que estão muito baixas, tocam o limiar, em termos médios, da pensão social. E outra medida tem a ver com as famílias monoparentais. Diz o INE que 32% das pessoas pobres em Portugal são famílias que têm mais que 3 crianças. E outro grupo que se associa, inevitavelmente, é as famílias monoparentais, onde traz para a pobreza aquilo que chamamos a feminização da pobreza.
Nenhuma destas questões é propriamente nova, não é? Aqui a questão é que é que está a demorar tanto tempo até começarmos a ver resultados concretos.
Efetivamente, é uma frase que já vai sendo feita, mas que é uma realidade. Tem que haver determinação firme em alcançar este desiderato. E essa determinação tem faltado à classe política. Eu não falo de governos, falo da classe política. Porque eu gostaria de ver, nem que fosse uma vez ao ano, mas fosse uma vez de 6 em 6 meses, um debate da nação só sobre a pobreza em Portugal. Que todos os parlamentares tomassem consciência da realidade do problema e pudessem assumir compromissos. E é numa área que eu falo muitas vezes da necessidade de um pacto de regime. Tenho dito, e nesta circunstância penso que o faço com maior propriedade, as ideologias não matam fome. E portanto, temos de deixar para trás determinados princípios ideológicos que faz sentido os partidos terem, porque têm orientações diferentes, mas naquilo que é crucial, educação, pobreza, saúde, habitação, devia haver um compromisso, pelo menos naquilo que são as linhas mestras para se afrontar estes problemas que são muito graves. Agora falta a vontade política.
Convido a continuar na nossa companhia para ouvir o padre Marcos Alvim e o seu tema disposto a partilhar.
Neste encontro contigo, minha vida te ofereço como semente de trigo, frágil e vacilante, mas pronta a renovar. Hoje, Senhor, ao pé de ti, não quero mais senão caminho eu percorro, buscando tua verdade, como videira a germinar, ousada e aventureira, disposto a partilhar. Hoje, Senhor, ao pé de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Hoje, Senhor, ao pé de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida.
Senhor, ao pé de ti. Não quero mais senão entregar-te a minha vida. Hoje, Senhor, ao pé de ti. Não quero mais senão entregar-te a minha vida.
Foi o padre Marcos Alvim com o tema Disposto a Partilhar. Se só agora chegou à nossa companhia, está com o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1. Falámos do terceiro Dia Mundial dos Pobres, que a Igreja Católica assinala hoje por iniciativa do Papa Francisco. Conversámos sobre este tema esta manhã com Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa. A figura do Papa Francisco tem sido fundamental para que as comunidades católicas reflitam sobre a necessidade de dar protagonismo, de dar voz aos pobres e não trabalhar apenas para os pobres?
Sem dúvida que, da parte do Santo Padre, ele tem gerido o seu pontificado por temas altamente cruciais. Pobreza, alterações climáticas, migrações, etc. Digo com alguma apreensão que não sei, desconheço, se estas posições tão claras, às vezes mesmo incómodas, ainda na mensagem que o Santo Padre escreveu para este dia, ele põe o dedo na ferida em várias passagens da sua mensagem. Eu duvido se temos estado a acompanhar as preocupações do Santo Padre. Se não vamos fazendo aquilo que já fazíamos, em que é agirmos sobretudo nas consequências, e o Santo Padre, na mensagem para o dia de hoje, fala-nos muito da necessidade de ir às causas, e mais, de sabermos que a pobreza não se elimina só com bens materiais, que há toda uma outra dimensão, e fala de natureza espiritual, sabendo nós que o espiritual é mais extenso que propriamente o domínio religioso.
Essa visão do Papa que tem sido muito marcada no pontificado, o próprio conceito de pobreza, de que o pensamento teológico, social do Papa Francisco mostra, é muito extenso, como acabou de dizer, é um desafio específico para instituições como a Cáritas.
Muito grande. Por isso eu digo, eu não sei se nós, Cáritas, temos aproveitado dos inputs e impulsos que o Papa nos tem dado. O Papa não se contenta, efetivamente, com remediar a pobreza. E nesta mensagem ele diz uma coisa que para nós, a Igreja, é muito, muito, muito pertinente e que nos deve fazer pensar. E que a nossa experiência também o diz. O pobre vive a condição de pobre, mas alimenta sempre a esperança de ser superada essa situação. E o Papa define o pobre, com base na Sagrada Escritura, como alguém que confia. Ora, nós, Cáritas, a Igreja no seu todo, uma coisa que não podemos frustrar, como é o título da mensagem, é a esperança dos pobres.
Estamos a conversa com o Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa. Este Dia Mundial dos Pobres, que é uma decisão do Papa Francisco, no penúltimo domingo do calendário católico, portanto, o domingo anterior à solenidade de Cristo Rei, o Papa Francisco quis ligar muito esta dupla dinâmica. Para quem não conhece, para quem não está tão por dentro do que é o trabalho da Cáritas, é porque nós estamos a falar de uma celebração que é litúrgica, mas que remete, e até pelo gesto do Papa, por exemplo, hoje vai almoçar com 1.500 povos, remete para uma dimensão muito prática. O que é que distingue a Cáritas na sua ação concreta de cada dia?
A Cáritas faz todo o esforço para não se situar, como disse há pouco, só nas consequências. E por isso vai tendo dinâmicas na área da promoção humana e na intervenção sociopolítica. E não tenhamos medo desta palavra. É que há causas da pobreza que não estão nos pobres, estão naquilo que nós designamos pelo sistema. Os mais idosos são pobres porque têm reformas baixas. E não é uma Cáritas, não é nenhum grupo que vai resolver esse problema. Tem que ser com medidas globais, universais, que ele se resolve. E como é que nós fazemos com que os decisores políticos tomem iniciativas, fazendo-lhes chegar a estas preocupações? Não tenhamos medo da palavra. Na Cáritas é confessional, mas a partidária. Confessional porque é um serviço da Igreja Católica. Mas, ao ser a partidária, não deixa de ser também universal. Estamos para todos e com todos. Daí não haver problema social em Portugal que a Cáritas não toque. Não quer dizer que todas as Cáritas diocesanas tratem de todas as problemáticas sociais, mas se fizermos o somatório da ação da Cáritas em Portugal, tudo o que é problema humano, tudo o que é problema socioeconómico, a Cáritas procura dar do seu melhor, mas não fugindo desta lógica que é responder aos problemas, à assistência. E aqui também há uma grande confusão. Há muita gente que diz que isto é assistencialismo. O assistencialismo é quando eu permaneço na resposta às consequências e não vou às causas. De resto, a assistência, que é responder às necessidades primárias das pessoas, é uma ação muito nobre e muito, muito, muito necessária. Porque só depois disso é que podemos passar para o patamar da promoção, que leva à reconquista da autoestima das pessoas, a ajudar as pessoas a defender e a reconhecer a sua própria dignidade, a criarem capacidades ou a fazerem renascer as capacidades que têm e que estão adormecidas. Depois temos também uma intervenção comunitária, porque muitas vezes os problemas estão situados ao nível das comunidades em que as pessoas vivem. Uma pessoa, só por viver num bairro chamado social, é estigmatizada, mesmo que não tenha problemas económicos e sociais de qualquer grandeza. E depois temos a tal intervenção sociopolítica. Agora, reconheço que a parte mais que é mais praticada é a dimensão assistencial, porque infelizmente vivemos num país, recordo mais uma vez, com 2,2 milhões de pobres.
Estamos quase no final desta conversa, no Dia Mundial dos Pobres, mas eu não poderia deixar de perguntar, até pela dimensão mundial que este dia tem, a Cáritas Portuguesa não limita a sua ação ao território nacional e há situações específicas de catástrofe ou tragédias internacionais em que estende os braços também para povos em necessidade.
Têm sido vários. Eu realço aqueles, sobretudo dois, que estão agora mais na ordem do dia, e um outro que ainda penso que não chegou bem à consciência dos portugueses, mas que é uma tragédia silenciosa. Os dois que eu refiro que estão na ordem do dia, embora um deles também um bocadinho esquecido por outros problemas que estão a atingir comunidades internacionais, é a Venezuela. Vamos ter a visita de uma delegação da Conferência Episcopal da Venezuela, onde vem integrada a diretora da Cáritas da Venezuela. E temos procurado apoiar, sabendo que fazer lá chegar as ajudas é muito difícil, e aquilo que estamos a pensar canalizar, se calhar terá que ir pela Colômbia, porque muitos dos venezuelanos se refugiaram nesse país. Depois, outro é Moçambique. Moçambique não está resolvido o problema. Não se vai resolver o problema que o IDAI e o Kennedy...
E já saiu um pouco do olhar da comunidade.
E também cá está. Mas nós vamos procurar fazer com que esse olhar volte a abrir-se para este problema, que é muito grave. E depois há outro que está silencioso, mas que está a destruir vidas todos os dias, que é o problema no Iémen. E no Iémen temos um problema de fazer chegar lá, porque é uma sociedade muito fundamentalista, em que a presença religiosa é questionada, e a ajuda que vamos fazer chegar é através da Caritas da Inglaterra, que tem também um braço dentro do Iémen para poder fazer chegar a ajuda, e nós dentro de poucos dias estaremos a enviar o nosso contributo.
Muito obrigado, estivemos a conversa com Eugênio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa,
bom
neste que é o dia em que a Igreja Católica evoca os pobres.
O professor Pedro Góis, da Universidade de Coimbra, foi responsável pelo estudo Casa Comum, Migrações e Desenvolvimento em Portugal, promovido pela Caritas Portuguesa. O sociólogo, especialista em migrações internacionais, conversa com a jornalista Lígia Silveira neste terceiro Dia Mundial dos Pobres, assinalado pela Igreja Católica.
Do ponto de vista académico e olhando para a nossa sociedade, o que é que significa este estar com os pobres?
Na verdade, na nossa sociedade atual, significa refletir sobre as desigualdades. Refletir sobre as desigualdades sociais, refletir sobre as desigualdades de oportunidades, refletir de que modo é que nós todos, enquanto sociedade, e também através da nossa capacidade eleitoral, podemos influenciar políticas públicas que, de alguma forma, mitiguem essas desigualdades. Ou seja, em geral, eu acho que sim, que temos essa indiferença, que construímos uma barreira que nos protege a nós, que uma barreira que nos faz não olhar para o mendigo na rua, não olhar para o sem-abrigo, não perceber as dificuldades por aqueles que estão à nossa volta passam em cada momento. Sim, essa, de facto assim é. Depois há uns quantos de nós, talvez os melhores, que têm essa capacidade de dar e de estar mais próximos, que são aqueles que dão o seu tempo em voluntariado à noite para que os sem-abrigos não tenham fome, não tenham frio. São aqueles que vão em missão para outros países, ajudar quem mais precisa. São aqueles que prescindem do seu tempo para ensinar matemática ou português a quem escolheu Portugal para viver. São aqueles que, de facto, talvez sejam mesmo os melhores de nós, aqueles que são capazes de dar aquilo que lhes faz falta, mas que mesmo assim faz mais falta aos outros.
Mas esses melhores de nós não chegam para contrariar a pobreza como uma incongruência quando se fala de direitos humanos. Esses melhores de nós continuam a não chegar.
Não chegam, porque nós temos um Estado social fraco e, portanto, precisávamos que a sociedade fosse mais forte. Digamos que, por comparação com os países nórdicos, onde o Estado social é muito forte, a sociedade pode estar mais adormecida. No nosso caso, como o Estado social não é tão forte, precisamos de facto que a sociedade esteja muito acordada e esteja muito preparada para ajudar o outro. Há momentos em que isso acontece. Sei lá, quando há as dádivas para o Banco Alimentar contra a Fome, quando há a partilha, como foi no caso de Timor, quando com os refugiados. Precisávamos de fazer mais, sem dúvida.
E porquê é que facilmente nos esquecemos disso?
Não sei, talvez não estejamos preparados para dar. Talvez a nossa vida também seja muito corrida e por isso sejamos mais egoístas do que o nosso tempo nos exige. Não há respostas fáceis, é que cada história é uma história e por isso é difícil para mim dizer qual é o segredo. O segredo é cada um de nós dar um pouco mais.
Fique na nossa companhia nesta manhã de domingo para ouvir Diolinda com o seu tema Seja Agora.
Ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora.
encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser acontecer, pois que seja agora, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora.
Foi a voz de Ana Bacalhau a acompanhar-nos na manhã deste domingo, terceiro Dia Mundial dos Pobres. A Associação Leigos para o Desenvolvimento enviou em 2019 novos voluntários para missões de promoção e desenvolvimento social em Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal. A jornalista Lígia Silveira conversa com Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento, que trabalham há mais de 30 anos em prol de um desenvolvimento integral e integrado.
Como é que os leigos acompanham também esta mudança do rosto da pobreza? Concretamente, agora cá em Portugal têm esta missão no Pregal, mas há décadas que têm um compromisso muito específico com as formas de pobreza e com a resposta do desenvolvimento humano, em especial em terras africanas. Vocês percebem uma mutação nas diferentes formas de pobreza?
Sim, nós como já temos mais de 30 anos e de um caminho já longo que atravessou várias épocas, vamos fazendo alguma leitura do que é que são essas mudanças. Mas há uma coisa muito importante para nós, é que em todos esses tempos nós o que fizemos foi um caminho conjunto. Nós vamos percebendo, porque o nosso trabalho nasce das necessidades que identificamos localmente com as próprias pessoas, que aquilo que nos apresentavam como os seus problemas há 20 anos atrás, hoje se apresenta de forma diferente. Uhum. Só para dar um exemplo, nós durante muitos anos, aquilo que nos pediam era para que fôssemos professores. Em África, por exemplo, em muitos dos contextos não havia pessoas qualificadas para poder ensinar, nomeadamente a nível do secundário, por exemplo. Hoje essa necessidade já não é colocada dessa forma. Também é uma alegria poder perceber que muitas destas coisas resultam de evolução nos próprios países e há professores qualificados destes vários países e pedem-nos outro tipo de colaborações. Portanto, nós vamos-nos adaptando às mudanças que também acontecem nestes contextos.
Ao optarem, os leigos para o desenvolvimento, ao optarem por fazerem caminho com as pessoas com quem trabalham, vocês conseguem perceber uma diferença no vosso trabalho? Operacionalmente, é diferente trabalhar com ou trabalhar para?
Completamente. Nós não olhamos para a pobreza e para a pessoa que vive essa condição como alguém que não tem iniciativa sobre a sua vida, como alguém que simplesmente só está dentro dos diagnósticos das carências. Nós olhamos para as pessoas que vivem essas dificuldades como agentes da mudança. E desse ponto de vista, nós não somos quem chega com as soluções e os recursos e que é através de nós que as mudanças acontecem. Nós acreditamos que as mudanças só acontecem se as próprias pessoas que vivem a condição de fragilidade ou de carência assumem o protagonismo da própria mudança que querem para a sua vida, para o seu bairro, para a sua comunidade. Naturalmente, as oportunidades não são as mesmas e, por isso, nós trazemos oportunidades novas, mas nós vemos-nos como facilitadores do processo.
Semanalmente, o programa Eclésia traz até si uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam em cada domingo na Eucaristia. O padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa introdução.
O Evangelho deste 33º Domingo de Tempo Comum oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até à segunda vinda de Jesus. No meio de dificuldades e perseguições, mas sempre com a ajuda e a força de Deus, os discípulos encaminhados na história são chamados a comprometer-se na transformação do mundo, de modo que a velha realidade desapareça e nasça o reino de Deus. Jesus apresenta sinais do fim do mundo. Há de erguer-se povo e reino contra reino. haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. No nosso tempo, descobrimos também sinais semelhantes a estes. Há grandes epidemias e graves atentados à vida e à dignidade humana. Muitas coisas podem servir para manipular o medo e a angústia das pessoas. Há toda uma panóplia de seitas. Vemos surgir regularmente aparições de várias espécies, mas apenas algumas são reconhecidas pela Igreja. O regresso do religioso toma muitas vezes a forma de procura de sinais milagrosos, de predições sobre tudo e sobre nada. Hoje não faltam magos, adivinhos, cartomantes, astrólogos e gurus de toda a espécie. Quem nunca leu um horóscopo? O esoterismo está na moda e, para tranquilizar a consciência, até se procura apoio para isso nas palavras de Jesus. Mas Jesus adverte-nos: tendo cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda: o tempo está próximo, não os sigais. Em São Mateus, precisa mesmo: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que produzirão grandes sinais e prodígios, a ponto de abusar mesmo os eleitos. São Paulo diz também que Satanás se disfarça em anjos de luz. Somos convidados a resistir a estas tentações de andar atrás de sinais estranhos e mirabolantes. Nosso futuro não está inscrito nem nos astros, nem nas cartas, nem nas linhas da mão. O nosso futuro, que deve ser já assumido no presente, está em Jesus. Um futuro de eternidade que nos empenha já nesta vida, como nos provoca a segunda leitura. Queremos sinais? Só temos um: a morte e a ressurreição de Jesus, que nos são dadas em cada Eucaristia e que são a prova última e definitiva do amor de Deus por nós. É verdade que este sinal só se pode reconhecer na fé. O próprio Jesus questionou: o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé sobre a terra? A nossa primeira preocupação deve ser vivificar a nossa fé, reencontrar intimidade com Jesus. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que assim seja ao longo desta semana, quase a terminar o terceiro ciclo da liturgia. Procuremos retomar o dom da fé com entusiasmo e com toda a coragem de a testemunhar nos lugares e espaços que habitamos.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Estamos quase no final desta emissão, que vai ficar disponível no portal de informação agencia.eclésia.pt. A reflexão sobre o terceiro Dia Mundial dos Pobres marca também a emissão de hoje do programa 70x7, a partir das 17h45 na RTP2. Por aqui voltamos à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45, se Deus quiser, para dar início a uma série de programas sobre o próximo Encontro Nacional de Leigos. A equipa da Eclésia deseja-lhe um santo domingo e uma ótima semana. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de uma vida feliz.